Desporto.
Final de ano, tempo para fazer balanços. O ano desportivo 2018 foi mais um ano em que as seleções ou atletas lusófonos brilharam. No entanto, foi um ano de mudanças para o continente africano no que diz respeito ao futebol. 24 países vão estar presentes no próximo Campeonato Africano das Nações, o que dá mais possibilidades às seleções lusófonas para alcançarem o apuramento. A uma jornada do fim, todas as nações lusófonas que estão na fase de grupos ainda têm uma hipótese de seguir em frente. Ponto da situação. Começamos com o grupo K, que conta com duas seleções lusófonas, Guiné-Bissau e Moçambique. O primeiro lugar no grupo é detido pelos Djurtos, com 8 pontos, os mesmos que a Namíbia, enquanto os Mambas ocupam o terceiro lugar com 7 pontos. A Guiné-Bissau venceu 2 jogos, empatou 2 e tem apenas uma derrota. Para a RFI, Bassirou Kandé, selecionador dos Djurtos, fez um balanço positivo da fase de qualificação.
Foi um bom ano, atendendo que todos os projetos e programas ou objetivos, direto ou indiretamente, conseguimos materializar. E a nossa ambição também está materializada. Pensei que, se tudo correr bem, até dia 31 de dezembro, pensei que a Guiné-Bissau consideramos um ano positivo.
Quando uma seleção vai pela primeira vez a um CAN, aconteceu em 2017, é verdade que o pós-CAN muitas vezes é complicado. Mas parece que foi o contrário para a Guiné-Bissau. Parece que o pós-CAN foi ainda melhor.
É verdade, nós, o objetivo que nós traçamos após CAN, que era atingirmos outra vez, pela segunda vez a CAN, está a surtir efeito. Neste momento a Guiné-Bissau precisa só de um ponto para podermos, portanto, concretizar o nosso sonho e julguei que tudo vai correr bem e podemos qualificar que realmente após CAN foi um tempo muito, muito positivo.
4 jogos em 2018 de apuramento. O primeiro, falar da vitória, foi uma vitória frente à Zâmbia por 2-1. Essa vitória foi também uma vitória e 3 pontos importantes para continuar no primeiro lugar.
É verdade, trabalhamos sempre para isso. O primeiro jogo em Lusaka, na Zâmbia, foi um jogo infernal, mas pronto, o futebol é assim. O cansaço, a viagem, a experiência, essa coisa toda prevaleceu e conseguimos sair lá com uma derrota igual de 2-1. Ficamos lá, chegamos quase na véspera do segundo jogo na nossa terra, porque tínhamos dificuldade em termos de transporte aéreo para chegar ao nosso país. O nosso adversário, na quinta-feira, já estava em Bissau. Nós só chegamos sexta-feira à noite, mas pronto, os jogadores deram tudo profissionalmente, deram tudo, o país apoiou durante os 90 minutos, mais 3 de desconto, e lá conseguimos, portanto, mais uma vez, ter o primeiro lugar, porque tivemos sempre o primeiro lugar, desde que começou, portanto, essa fase preliminar, com o mérito dos jogadores, não é?
Queria voltar sobre os dois empates.
O primeiro empate em Moçambique foi o empate sofrido. Pronto, nós tínhamos o jogo controlado. Vendo a estatística do jogo, tínhamos a posse de bola maior. Livres bolas paradas tivemos maior. Pontapés de canto tivemos mais. Sofremos 2 golos de livre bola parada. Marcamos também, portanto, livres bolas paradas. E no último minuto, aliás, no último segundo, portanto, da compensação, isso foi um ponto, portanto, um ponto da passagem para o CAN. Naquela altura pensámos assim. Relativamente ao segundo empate, portanto, na Namíbia, a Guiné-Bissau podia ter matado o jogo, podia ter ganho o jogo. É aquele dia que podemos dizer assim, não vale a pena sair de casa, porque tivemos oportunidades, N oportunidades, só com o guarda-redes, não conseguimos materializar. E até no último segundo, no último apito final do jogo, tivemos oportunidade de matar o jogo, falhamos, acabou logo o jogo. Portanto, eu penso que o destino foi assim, traçado, para podermos resolver o jogo em Bissau, que vamos tentar fazer tudo, mais tudo, para podermos chegar outra vez, portanto, pela segunda vez ao campo.
Quase 3 meses para chegar a esse último jogo. É positivo, não é? Qual é a sua opinião sobre, pronto, este calendário?
É uma paragem longa e também com grande ansiedade para os jogadores na equipa no país. A planificação está feita e assim vamos tentar cumprir na íntegra, como temos feito sempre, com cabeça bem levantada, com 2 pés bem sentidos no chão e tentar fazer mais uma vez a história de levar este povo como tivemos feito, portanto, em 2017. Que tudo corra bem, que a Guiné-Bissau festeje e que a união venha do cimo, como aconteceu em 2017, que o país precisa.
O que é que podemos dizer sobre este plantel em relação àquele de 2017?
São duas fases totalmente diferentes. A primeira fase de 2017 venceu sem menosprezar ninguém, porque cada tempo é o seu tempo. Neste momento temos jogadores que jogam nos clubes da primeira divisão de outra qualidade, de outros países, por exemplo, da França, Inglaterra e Espanha. Portanto, trouxeram outra qualidade, trouxeram outra dinâmica. Penso eu que neste momento vão aparecer mais jogadores, porque a seleção é composta por melhores jogadores da atualidade. E a Guiné-Bissau não fosse dessa regra, vamos procurando mais e melhor para o país.
Qual seria a mensagem que poderia deixar aos adeptos dos Jurtos para 2019?
Pedir mais uma vez a união de todos os guineenses, porque a Guiné-Bissau precisa de união, precisa de solidez, e que apoie a Seleção Nacional como tem apoiado sempre. E o último jogo que seja um jogo de fair play, um jogo de amizade, um jogo onde a Guiné-Bissau precisa de se qualificar, que fôssemos ao campo com maior civismo para que no final do jogo não haja distúrbios onde que a Guiné-Bissau poderá sofrer com as consequências. Que apoiem para que a Guiné-Bissau entre com o pé direito e saia com o pé direito.
Como é que você vê justamente esta troca de última hora de um país para outro, a sensivelmente 6 meses da prova?
Penso eu que todos nós estamos encurralados, não é? Não sabemos aonde é que vai ser o cano, não sei se é na Europa, se é na África, mas isso não é pertinente. O que é mais importante é a Guiné-Bissau se qualificar e tentarmos organizar melhor para que a nossa segunda participação seja melhor do que a primeira participação. E, para ser sincero, o meu objetivo principal é o próximo Mundial, que a Guiné-Bissau consiga ser qualificada para o próximo Mundial, para podermos fechar o ciclo. Portanto, esse é o meu objetivo principal e o objetivo do país também.
Em entrevista exclusiva à RFI, Pelé, internacional guineense de 27 anos, que joga no Mónaco, também acredita no apuramento para o CAN.
Certamente um empate em casa chega. Temos um adversário difícil que é o Moçambique e nós vamos trabalhar para conseguir o apuramento, porque estamos em primeiro desde o início e queremos continuar assim e classificar a Guiné-Bissau para a CAN.
O que é que faltou frente à Namíbia?
O que nos faltou foi que não estamos habituados a jogar no sintético. Eu principalmente já não jogo em sintética há cerca de 10 anos e senti bastantes dificuldades e o calor e tinha os pés a arder, mas queríamos muito ganhar aquele jogo, infelizmente não conseguimos, e como eu comuniquei no balneário, o importante é não sair daqui com a derrota, porque só dependemos de nós. E foi o que aconteceu, conseguimos garantir ali um empate e estamos em confronto direto à frente deles.
Um pequeno balanço sobre 2018 com a Guiné-Bissau. Esta equipa cresce cada vez mais e mostra que é uma nação importante agora do futebol africano.
Sim, é uma nação importante. Somos nós jogadores que temos que levantar essa nação, porque o país depende de nós e o país para quando nós vamos lá jogar e quando estamos a jogar fora. Esquecem todos os problemas que eles têm e somos nós jogadores que temos que levantar a nossa nação e vamos continuar a dar alegria ao nosso povo.
Sendo que cada vez mais quando os outros países ou até os próprios jogadores africanos falam consigo, dizem que a Guiné-Bissau é uma grande seleção.
Sim, sinto, porque agora somos respeitados graças ao apuramento que nós fizemos para a CAN, e agora sinto que a Guiné é mais respeitada, e quando os adversários jogam na nossa casa já não jogam como querem, jogam com mais respeito por nós, e até fora, quando nós vamos jogar fora, o carinho do povo africano é muito importante para nós. Mesmo não estando no nosso país, eles demonstram o carinho e têm-nos tratado bem. É isso que nos motiva a ir sempre à seleção e a corresponder com os melhores resultados possíveis.
Em março é preciso todo o povo guineense estar atrás da seleção.
Sim, tenho a certeza absoluta que em março todo o povo guinense vai estar lá presente no estádio e vão lutar o estádio. Penso que nem vai ter espaço suficiente para tantos adeptos, porque sempre que nós vamos lá é um caos, e isso é uma alegria e é uma motivação extra para nós.
O CAN já não é nos Camarões. Muda alguma coisa para si ou nem por isso?
Não, não muda nada para nós. O nosso objetivo é estar presente na CAN, seja onde for, em Marrocos, Camarões, África do Sul, seja onde for, o nosso objetivo é estar lá presente e dar o nosso melhor em todos os jogos.
No terceiro lugar e fora, por enquanto, dos lugares que dão acesso ao CAN, está Moçambique, que conta com 2 triunfos frente à Zâmbia, 1 empate frente aos guineenses e 2 derrotas frente à Namíbia. Para Reginaldo, internacional moçambicano de 28 anos, que atua no Kukesi, na Albânia, os Mambas mostraram ter qualidade para vencer qualquer seleção, acrescentando que seria um sonho chegar à prova máxima do continente africano.
Foi um ano positivo, né? Foi positivo porque, tendo em conta que, como sabe, tem um novo treinador, né? E ele está a tentar impor seu modelo de jogo e sua metodologia. Eu acho que é um processo bom. Se for a ver, a equipa tentou assimilar, assimilou o processo do treinador. E não foi um ano mau, foi um ano bom, foi um ano positivo. Foi positivo porque também ainda está naquilo que é o objetivo da seleção.
Falando dos pontos positivos e negativos, o ponto positivo podemos dizer que é a vitória frente à Zâmbia e também o empate frente à Guiné-Bissau.
Falando do ponto positivo, eu acho que, fora ver, nós nunca antes tínhamos vencido a Zâmbia, né? Enfrentámos por aí umas 20 vezes, nunca tínhamos vencido antes. Mas primeiro vencendo a Zâmbia 1-0 foi no primeiro jogo dessa qualificação. E vencendo a Zâmbia sempre foi o ponto positivo porque no meu país foi vivido como uma vitória, né? Porque é um carácter para a nossa seleção e só assim é um ponto positivo.
O empate frente à Guiné-Bissau fica um sabor amargo ou mesmo assim é positivo?
Tanto o empate contra a Guiné em casa como as duas derrotas que tivemos, tanto em casa como fora contra a Namíbia, eu acho que foi um momento amargo. Foi amargo porque, sinceramente, o jogo contra a Guiné, claro que o jogo termina quando o árbitro apita e eles marcaram quase nos últimos minutos e ninguém esperava empatar aquele jogo daquela maneira que foi. Mas eu acho que foi um pouco negativo porque tínhamos toda a esperança que teríamos vencido o jogo, mas o futebol é assim.
Reginaldo, em relação justamente às duas derrotas frente à Namíbia, apenas uma vitória dos dois jogos, foram duas derrotas, teria já quase o apuramento feito?
Todos esperávamos isso, né? Eu acho que contra a Namíbia teve um sabor amargo para nós porque merecíamos demais, né? Sabíamos que se vencêssemos a Namíbia e que nem em casa teríamos festejado a qualificação. Mas eu acho que teve um sabor amargo. Foi mal para nós, foi mal para todo o Moçambique e nós sabíamos que não seria fácil, claro que seria melhor se já tivéssemos qualificado, mas estamos na luta, soubemos dar a volta por cima e estamos aqui vivos.
Justamente essa que é a nota também positiva, é que ao fim do ano de 2018, Moçambique ainda está vivo e, vencendo na Guiné-Bissau, o apuramento está garantido.
Sim, é verdade, porque se for a ver, quando empatámos contra a Guiné, já foi um ponto negativo para os moçambicanos, porque eles acharam que, da maneira como empatámos o jogo do país, foi uma derrota também para nós, né? E depois, perdemos dois jogos contra a Namíbia, todo mundo deixou de acreditar em nós, apenas nós jogadores, a equipa técnica e também alguma parte da federação, né? Acreditava que tudo era possível, e nós sabíamos que, olha, tínhamos lutado contra tudo e contra todos, e foi o que nós fizemos. Ninguém acreditava em nós. Antes de vencer, mas há no último jogo, ninguém acreditava. Estavam com facas afiadas para lançarem tudo. E subimos, demos a volta e novamente tudo está com a gente, está com nós e eles sabem que só depende de nós, né? Temos que vencer a Guiné para qualificarmos e nesse caso estamos todos concentrados e estamos todos com esperança.
Reginaldo, quando se vê outros apuramentos, quando se vê os anos precedentes em que a seleção moçambicana estava numa má fase, podemos dizer que agora esta geração conseguiu encontrar um equilíbrio para ser simplesmente uma nação que pode pretender qualificar-se para qualquer competição.
Sempre tivemos uma seleção com bons jogadores, né? Mas essa geração eu acho que é das melhores que temos. Temos muitos jogadores a jogarem fora do Moçambique, que dá muita qualidade à seleção. E eu acho que nós merecemos, porque temos muita qualidade. Eu acho que vamos lutar, temos qualidade para isso. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil e já demonstramos que podemos jogar contra qualquer seleção e vencer. Foi o que fizemos no último jogo e merecemos que podemos vencer esse jogo.
Reginaldo, uma notinha mais pessoal, sendo que é um dos principais destaques, que há muita pressão também em si na seleção moçambicana, porque é um dos goleadores.
Por isso, a nossa qualificação quase sempre, né? Num bom sentido. Eu acho que eu sou um goleador de desafios, gosto de desafios e eu sei que o meu país espera muito de mim, também pelo trabalho que eu venho fazendo, venho demonstrando no meu clube que venho fazendo bom trabalho, venho marcando muitos golos e, claro, quando vou para a seleção, eu só espero muito mais de ti. E neste momento eu sinto honroso por isso e pressão, sinto pressão sempre, mas num bom sentido. Eu acho que para mim faz bem porque sou avançado, vivo de golos, mas sobretudo gosto de ajudar, né? Eu acho que o primeiro é ajudar a seleção, independente de marcando ou não, mas como avançado, espero marcar sempre e estou em querer também que toda a palavra primeiro no meu clube, estar bem, e depois, quando for para a seleção, tentar retribuir. E agradeço a todos pela confiança e a passar no bom sentido.
Quais seriam os desejos de Reginaldo para 2019?
Como todos nós queremos, né? Este é o maior desejo, porque não é sempre que se vai a um canto. Fora ver, temos agora apenas os três jogadores que agora estão na seleção, que já estiveram no último canto, a falar do Domingues, o Mexer e o Zainadinho, são apenas três que já estiveram no último canto, já passam 9 anos, foi de 2010. Eu acho que é uma geração que merece estar no canto, e eu pessoalmente gostaria de estar no canto, e eu acho que é o momento. Então, por isso, há que estar concentrado no clube, preparar-se bem, e quando for a ver a seleção, temos, porque será uma final, em março será o jogo da minha vida, né? Espero estar bem e ser convocado para representar o meu país. E o meu desejo é estar no CAN e representar o meu país da minha maneira.
Para o povo, para os adeptos moçambicanos, qual seria a mensagem de entradas para 2019?
Estamos bem, né? Estamos com uma vitória, razão pela qual o público voltou a acreditar em nós. Mais uma vez, vencemos para eles e espero que entremos para 2019 com muito entusiasmo, com muita crença e continue a acreditar em nós, porque nós vamos dar o melhor de nós para poder alegrar todo um povo, todo um país, e estamos confiantes, vamos a Guiné para jogar uma final e para alegrar o nosso povo e continue a acreditar em nós, porque nós vamos dar o melhor para vocês.
Recordo-se que na última jornada, 22 de março de 2019, a Guiné-Bissau recebe Moçambique. Quem vencer segue para o CAN. Passamos ao grupo I, onde encontramos Angola, que ocupa o segundo lugar com 9 pontos, a 3 do líder, a Mauritânia, mas sobretudo com 2 de vantagem sobre o Burkina Faso. Os palancas negras venceram 3 encontros e sofreram 2 derrotas. Na última jornada, na deslocação ao Botsuana, os angolanos precisam de vencer para garantir o apuramento. Por fim, no grupo L, Cabo Verde está no último lugar com 4 pontos, a apenas 1 ponto do Lesoto e da Tanzânia, quanto ao Uganda, com 13 pontos, já está apurado. Os Tubarões Azuis têm de vencer em território cabo-verdiano, o Lesoto, e esperar que a Tanzânia não vença o Uganda. Em entrevista exclusiva à RFI, Rui Águas, selecionador português de Cabo Verde, afirmou que os resultados não foram os melhores, no entanto, realçou que os Tubarões Azuis vão fazer tudo para vencer o próximo jogo e tentar garantir o apuramento para o CAN.
Os resultados, até o momento, não estão a ser aqueles que nós desejávamos e pretendíamos. De qualquer modo, mantemos as nossas possibilidades de apuramento para a fase final da CAN e estamos esperançados nisso.
Em setembro foi um empate frente ao Lesoto. Pegando primeiro nesse encontro, há algum sabor amargo com esse empate ou nem por isso?
Nós esperávamos, claro, fazer melhor, conseguir ganhar. De qualquer modo, um empate em África, seja onde for, é sempre positivo, em função das dificuldades que nós encontramos de várias ordens, que começa logo na viagem, que é muito longa, nas condições para treinar, nas arbitragens, que normalmente são muito caseiras, mas para além desses fatores que nos são externos, digamos assim, nós podíamos ter feito melhor, podemos sempre fazer melhor e não buscarmos só explicações naquilo que não depende de nós. Aquilo que depende de nós tem que ser melhor feito e nós tivemos as nossas falhas.
Justamente depois houve essa vitória por 3-0 frente à Tanzânia, foi o momento mais alto, entre aspas, do ano, essa vitória por 3-0.
Sim, sim, foi um jogo bem conseguido, em casa, nós sentimos em casa realmente, só que, pronto, o jogo que vem a seguir na Tanzânia é um jogo com uma recuperação física da nossa parte muito difícil, e aí há alguma diferença de condições, porque a Tanzânia joga, ou jogou connosco, e apanhou o seu avião, e regressou a casa, e recuperou, e descansou, e nós viajámos durante 2 dias, perdemos 2 noites, e na segunda parte na Tanzânia as diferenças foram visíveis, as diferenças físicas entre as equipes.
Depois desses 2 jogos frente à Tanzânia, houve então esse encontro frente ao Uganda. Esteve também muito perto o empate, que daria talvez umas outras soluções para a última jornada.
Daria, e é uma pena. Dependemos sempre dos resultados que vão acontecendo. Nós achávamos que teríamos que ganhar no Uganda e quase no final acabamos por sofrer um golo que agora, não tendo acontecido, agora nos dava excelentes perspectivas de apuramento. Embora nós as tenhamos e acreditemos nelas, mas dependeríamos só de nós.
Neste momento, o que é que se pode dizer da equipa de Cabo Verde em relação àquela que teve, em relação àquela que já foi também a um CAN? É assim tão diferente ou esta geração justamente está numa fase de transição entre a antiga geração e a nova?
Podemos dizer isso. Nós temos algumas limitações em algumas posições. Vamos procurando... Nós temos muitos problemas de lesões também nestes jogos. Por isso, nesse aspecto, não fomos muito felizes. Mas vamos tentando olhar para o que vem a seguir e tentando pesquisar e convidar atletas que nos parecem interessantes, porque a verdade é que a média de idades da nossa seleção começa a ser elevada, de alguma maneira. Embora a experiência nos traga também valias, mas não podemos esquecer o futuro. E é isso que nós também pretendemos fazer, tentar descobrir, embora não seja fácil. Depois há jogadores que não jogam regularmente, há outros que têm havido uma ou outra lesão em alturas difíceis, mas pronto, por um lado, aquilo que é o imediato resultado, a necessidade que temos de apuramento, mas também, ao mesmo tempo, tentar olhar com equilíbrio para o futuro.
São positivos estes meses até março?
Por um lado, com alguma ansiedade, porque que é muito espaço e nós não temos tido, ao contrário de outras seleções também, uma limitação também que nós temos e que é conhecida, que é a nossa limitação financeira, não nos permite fazer jogos particulares onde nós possamos experimentar e rever os jogadores. Pronto, isso não tem sido possível fazer. Por outro lado, temos algum tempo para pensar na equipa, naquilo que nos espera, e depois há um trabalho também que faz parte do meu projeto, que é a questão da formação em Cabo Verde, que nós temos estado a preparar e que vamos continuar agora no ano 2019, trabalhando com os treinadores, observando as equipas, formar as seleções mais jovens, que é algo que nos faz muita falta e que no futuro nos poderá ajudar a ter mais alternativas. Por isso, o trabalho não para. Claro que tem esta ansiedadezinha que se prende com apuramentos e que nós esperamos que corra bem.
Cabo Verde está no último lugar, mas uma vitória conjugada apenas, entre aspas, um empate da Tanzânia em casa, e Cabo Verde vai ao próximo cano.
É nisso que nós acreditamos, é a única possibilidade, é nós fazermos a nossa obrigação que normalmente cumprimos em casa, que ganhamos os jogos normalmente em casa. A exceção foi no início da campanha, mas isso já no ano passado, em que Cabo Verde não conseguiu ganhar a Uganda no primeiro jogo de qualificação, e isso tirou ali espaço de erro. Mas pronto, ao mesmo tempo, esse jogo já foi há muito tempo e aqueles que nós tivemos para fazer, podíamos ter de facto feito melhor. Pronto, isso é dado assente. Agora, fazer o nosso sem pensar no outro, sobre o qual nós não temos possibilidade de intervir, e esperar que a sorte também apareça.
Mas seria também fechar a chave de ouro uma certa geração, poder ir ao CAN e terminar com um CAN para certos jogadores.
Sim, falo em toda a gente que gosta da seleção. Claro que os jogadores que participam, para eles tem sempre um significado, sejam mais experientes, menos experientes, mais jovens, enfim, tem sempre grande significado e importância para o orgulho de todos os que nos acompanham e para os constituintes, para quem faz parte na prática desta seleção.
Teria uma mensagem justamente para o povo e para o público cabo-verdiano para 2019?
Nós esperamos todos que seja melhor que o 2018, por isso vamos fazer tudo por isso. Nós e a equipa sente muito a importância que têm os seus resultados para o povo cabo-verdiano, que o povo cabo-verdiano adora futebol, adora a seleção, e nós temos uma responsabilidade acrescida de transmitir esse orgulho, essa chama que ajuda as pessoas a viver mais contentes, mais orgulhosas do seu país.
Recordo-se que a última jornada da fase de grupos de apuramento para o Campeonato Africano das Nações decorre a 22 de março de 2019. Passamos ao futebol mundial. A França sagrou-se campeã do mundo pela segunda vez na sua história. A seleção francesa venceu a Croácia por 4-2 na final do Mundial que decorreu no estádio Luzhniki, em Moscovo, na Rússia. Ainda no que diz respeito ao futebol europeu, Portugal, Suíça, Holanda e Inglaterra são os quatro países apurados para a Final Four, final a 4 da primeira edição da Liga das Nações Europeias, prova criada pela UEFA, organismo que gera o futebol na Europa. A competição vai decorrer em Portugal em junho de 2019. Continuamos ainda com o futebol a nível de clubes no continente africano. O 1 de agosto esteve com um pé e meio na final da Liga dos Campeões Africanos de futebol, mas foi eliminado pelos tunisinos do Esperance de Tunis. Os angolanos, que venceram a primeira mão por 1-0 em Luanda, perderam na deslocação ao terreno dos tunisinos do Esperance de Tunis por 4-2 na segunda mão da Liga dos Campeões Africanos. A história de 1998 repetiu-se. Recorde-se que na única final que disputou o 1 de agosto nas competições africanas, na extinta Taça das Taças, o Esperance de Tunis derrotou a equipa angolana por 4-2 no conjunto das duas mãos, sendo que em Tunis os tunisinos venceram por 3-1 e em território angolano o resultado foi um empate a uma bola. Para fechar, uma nota para o basquetebol feminino lusófono, o Ferroviário de Maputo sagrou-se campeão na 24ª edição da Taça Africana dos Clubes Campeões em basquetebol sénior feminino. A vitória foi conseguida no jogo contra as angolanas do Interclube. O resultado final foi de 59 pontos contra 56. De notar que no intervalo as angolanas venciam por 30-33. Com este desfecho, a Angola cede o troféu a Moçambique, visto que o anterior detentor do título era o 1 de agosto, que não participou nesta edição. E assim chegamos ao fim deste balanço desportivo de 2018. Saudações desportivas e até breve. Yeah,
talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself.
Standing in the hall of fame,
yeah.
And the world's gonna know your name, you can run the mile, you can walk straight through hell with a smile.
You could be the hero, you could get the gold, breaking all the records they thought never could be broke.
Yeah, do it for your people, do it for your pride. And you're never gonna know if you never even try.
Do it for your country, do it for your name, cause there's gonna be a day when you're
standing in the hall of fame,
yeah.
And the world's gonna know your name.
Politicians, be preachers, yeah. Be believers, be leaders. Be astronauts, be champions. Be truth seekers. Be students, be teachers. Be politicians, be preachers,
preachers.
Be believers, be leaders. Be astronauts, be champions.